Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa noite de aula ao vivo e interrompemos um pouco a nossa costumeira programação de estudos para recordar a memória do nosso querido cardeal Dom Eugênio Sales, que na noite de ontem faleceu, foi para junto de Deus, e ele foi muito importante para a história da Igreja do Brasil e, devo dizer, para a minha história pessoal, né? Devo confessar que na noite de ontem, de alguma forma, eu perdi um pai espiritual. Dom Eugênio foi muito importante para a história da Igreja do Brasil, a história recente. Porque Dom Eugênio era, com toda clareza, a voz do Papa no Brasil. Isso ele fazia questão, não é, de ser alguém que repetia os ensinamentos do Papa. Ele repetia para os seus diocesanos, para a arquidiocese do Rio de Janeiro, mas uma arquidiocese que estava num lugar privilegiado, porque o Rio de Janeiro, sendo sede, não é, da Rede Globo, também atingia todo o país. Numa época em que não havia canais de televisão, não havia católicos, não havia internet, não havia nada, né? Não tinha Canção Nova, nem Rede Vida, nem Século XXI. Numa época em que havia somente os canais de televisão comerciais, Dom Eugênio era chamado de o grande evangelizador da Amazônia. Por quê? Porque ele, na sua voz do pastor, todas as semanas, ele fazia questão de colocar a palavra da Igreja para o momento oportuno que nós estávamos vivendo. Então, aquele compromisso semanal de ouvir a palavra de Dom Eugênio era seguido por milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, talvez os mais jovens não se deem conta da importância daquilo que foi Dom Eugênio numa época em que não havia ainda o Catecismo da Igreja Católica, não havia ainda internet e facilidade de se ter acesso aos pronunciamentos do Papa. Dom Eugênio constantemente era este arauto, né, que proclamava os ensinamentos do Santo Padre. Chegou um dia um jornalista, falou para Dom Eugênio, achando que estava ofendendo: não, mas o senhor é uma fotocópia do Papa. E Dom Eugênio, cheio de orgulho, no bom sentido da palavra, assim, honrado com aquela palavra, disse: olha, eu nunca recebi um elogio tão grande. Ser a fotocópia do Papa. Né, poder dizer o que o Papa diz, saber que ali tem um parâmetro, né? Então, Dom Eugênio era realmente essa realidade de ser uma coluna da Igreja. Era uma coluna da Igreja num tempo em que as pessoas não tinham outra referência. Eu me lembro, antes de conhecer Dom Eugênio pessoalmente, eu conheci Dom Eugênio em 1988, pessoalmente. Mas antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já era seminarista na filosofia. E então, nosso antigo vigário-geral aqui da Arquidiocese de Cuiabá, Padre Pedro Comete, ele dizia: olhe, você deve prestar atenção em duas pessoas. o cardeal Ratzinger, que havia lançado naquela época o seu livro A Fé em Crise, aquela entrevista com Vittorio Messori, e Dom Eugênio. Quando então foi decidido que eu iria estudar teologia em Roma, então o padre Pedro Comete, ele disse para mim: olhe, procure se aproximar de Dom Eugênio. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Quando eu cheguei em Roma, nós estávamos numa época bastante delicada, difícil. Talvez os jovens não façam ideia do que era aquela época. Nós estávamos na década de 80. O Leonardo Boff tinha há pouquíssimo tempo sido condenado no seu livro Igreja, Carisma e Poder, e havia toda uma hostilidade muito grande com relação a Dom Eugênio. Lá no Colégio Pio Brasileiro, onde eu estudei, né, para vocês terem ideia, nenhum padre naquela época usava o clergyman, né, no refeitório. Até mesmo aqueles que usavam o clergyman na rua, quando chegavam no portão do colégio, tiravam a lingueta, porque tal era o ambiente de hostilidade, né? Nós estávamos no auge da teologia da libertação. Dom Eugênio chegava lá no colégio com toda a simplicidade, sentava à sua mesa, né? E eu tive a alegria de ser daqueles que tinham a coragem de sentar-se à mesa com Dom Eugênio. Logo, um dos padres da arquidiocese notou o meu carinho por Dom Eugênio e me convidou. Eu era seminarista no primeiro ano de teologia, me convidou para ser o coroinha de Dom Eugênio na missa matinal. Então, todos os dias, 5 para as 7, Dom Eugênio celebrava a missa. Lá estava eu de batina e sobrepeliz, ajudando a missa. Dom Eugênio vinha de batina, se paramentava, e assim fomos criando esse relacionamento de amizade. Eu estou contando isso um pouco como o meu relacionamento com Dom Eugênio para chegar num ponto aqui, que acho que é muito importante, que descreve a pessoa de Dom Eugênio. Quando Dom Eugênio começou a notar que eu entendia de liturgia, um dia, depois da missa, ele chegou e disse: Paulinho, ele é uma das poucas pessoas que me chama de Paulinho, me chamava de Paulinho. Disse: Paulinho, eu quero lhe pedir um favor. Eu disse: pois não, Dom Eugênio, só diga. Eu queria que você observasse a minha missa e você me diga se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Aquilo me desmontou. Um cardeal de Santa Romana Igreja, um cardeal da Igreja, ele com 68 anos na época. Eu tinha 20, ele tinha 68. Eu era um seminarista de primeiro ano de teologia, ele era um cardeal, bispo há muitos anos, cardeal de uma das sedes mais importantes da Igreja, com inúmeros cargos na Cúria Romana. Ele chegou a ter 11 nomeações para a Cúria Romana. Aquele homem, no exemplo de humildade, chegar para um seminarista e dizer: por favor, você me corrija. Corrija a minha missa. Olhe se eu estou seguindo as rubricas, se eu estou seguindo direitinho como está no missal. E eu observei a missa de Dom Eugênio e não tinha o que dizer, não tinha o que corrigir, não tinha nenhum detalhe, nenhum movimento, nada que não fosse o movimento previsto, que não fosse aquilo que estava nas rubricas. Dom Eugênio era um homem assim, era um homem com esse tipo de fidelidade, fidelidade a Igreja. Então é por isso que eu escrevi hoje de manhã, eu escrevi um pequeno texto para recordar Dom Eugênio. O título do texto é do Eugênio Salles, Uma Escola de Fidelidade. Vocês vão encontrar, já está postado no blog, né? Depois da aula, ou então vocês podem abrir numa outra aba aí do browser de vocês, no blog, vocês vão encontrar esse texto escrito aí com a foto minha, a primeira foto que eu tirei junto com o Dom Eugênio. É uma foto, foi a primeira vez também que eu me encontrei pessoalmente com João Paulo II. Foi no dia 11 de janeiro de 1990. Naquela foto ali, eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, né? Então, vocês aí podem... eu tenho 44, naquela época eu tinha 22. Dom Eugênio e o Papa tinham 69 anos. Os dois eram de 1920. Tanto João Paulo II como Dom Eugênio eram de 1920. E os dois tinham 69 anos, iam fazer 70. Nessa foto aí, é interessante, Dom Eugênio, né, me apresentando para o Papa. Eu era somente um seminarista, não era nem da arquidiocese dele, mas ele pessoalmente fez questão de, como um gesto de gratidão pelo tempo, né, que eu já estava há 2 anos ajudando a missa dele, todas as vezes que ele ia a Roma, quis manifestar essa gratidão e me convidar para ir ver o Papa. Pois bem. Fidelidade. Talvez não haja outra palavra para descrever melhor o que Dom Eugênio significou em minha vida. Fidelidade a Deus, à Igreja, ao Papa, às amizades, aos compromissos assumidos, à fé professada, aos princípios morais, à liturgia, à disciplina canônica, aos horários, à orientação dos médicos. A lista seria grande demais para elencar. Uma fidelidade que todos viam, que saltava aos olhos, que gritava sobre os tetos. Mas o que talvez nem todos conhecessem era a alma dessa fidelidade. O querer agradar a Deus em tudo e por tudo. Sim. Mesmo que isso desagradasse aos homens, mesmo que isso desagradasse aos seus projetos pessoais e justas aspirações, quem conviveu com Dom Eugênio pôde presenciar no dia a dia essas pequenas e grandes violências que o cardeal Salles fazia sobre si mesmo para não desagradar a Deus. Sua vida foi marcada por esse drama interior que só os seus íntimos tiveram o privilégio de testemunhar. Uma dócil fidelidade à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade se revestia da aparente irracionalidade da cruz. Nos últimos anos de vida, Dom Eugênio viveu um verdadeiro calvário, seja por razões pessoais, familiares ou eclesiais. A todos que perguntavam se ele estava bem, se estava sofrendo ou se precisava de ajuda, Dom Eugênio respondia com frequência: "Eu estou muito bem. Meu pai é bom. Ele pode tudo. Ele sabe tudo." A confiança de um filho que deseja agradar ao pai, mesmo quando não o compreende. Na noite de ontem, Dom Eugênio viveu a sua última Páscoa. Enquanto ele se apresenta diante de Deus, nós, os seus filhos espirituais, temos o dever de sufragar a sua alma e pedir ao Senhor que lhe conceda o descanso eterno. Mas, como quem conheceu de perto Dom Eugênio, eu sinto a forte tentação de dizer que, na verdade, as nossas orações serão usadas por Deus para outra finalidade. Ou seja, Dom Eugênio não precisa das nossas orações. Vamos rezar por ele, que talvez seja presunção minha. É bem possível que ele não as necessite e que esteja desde já ouvindo o convite do Pai bondoso no qual tanto confiou. Eia, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Servo bom e fiel, de uma bondade comovedora e de uma fidelidade que a todos nós humilhava. Uma coisa assim extraordinária. Eu me lembro uma vez um testemunho do Monsenhor Sérgio Costa Couto, que é do clero da Arquidiocese do Rio de Janeiro, meu grande amigo. Monsenhor Sérgio era secretário do Conselho de Presbíteros. E teve a ocasião que Dom Eugênio deu uma orientação no Conselho de Presbíteros, disse, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. E o Monsenhor Sérgio ficou com aquela pulga atrás da orelha, foi para casa, foi pesquisar nos documentos do Papa. E nos documentos do Papa estava dizendo uma coisa diferente daquilo que Dom Eugênio estava dizendo. Aí o Monsenhor Sérgio pegou o documento, foi lá com o volume na mão, pediu licença ao cardeal, falou com ele, olha, Dom Eugênio, sobre aquele assunto que nós tratamos, eu queria, mostrar para o senhor que o Papa diz o contrário. Dom Eugênio ouviu aquilo e disse, o Papa diz o contrário? Então, já mudei de opinião. Não, porque o senhor tem que ver. Não precisa argumentar. Já mudei de opinião. Porque ele diz aqui no documento, não, depois você me mostra, mas eu quero que você saiba, já mudei de opinião. E assim foi. O senhor mostrou para ele qual era a posição do Papa, né? E era impressionante. Impressionante também o testemunho daqueles que foram, os vários que tiveram a ocasião de ser cerimoniário de Dom Eugênio. A obediência dele ao cerimoniário durante as celebrações. Né? Então, ele obedecia um cardeal. Quantas vezes aconteceu de eu acompanhá-lo em alguma cerimônia? Estava lá o seminarista e o cardeal obedecendo o seminarista. Uma coisa impressionante. Dom Eugênio realmente era um homem de uma fidelidade às coisas de Deus e vai fazer muita falta. Dom Eugênio já estava fazendo falta, porque nesses últimos meses ele já se comunicava pouco, mas vai fazer muita falta, Dom Eugênio. Quantas vezes eu procurei para me aconselhar. Nesses tempos agora em que eu tive alguma dificuldade de perseguição, isso e aquilo, vários bispos me telefonaram, se solidarizando, e me comoveu muito naqueles dias ali, tantos telefonemas, e teve um telefonema de Dom Heitor. Dom Heitor, para quem não sabe, era o irmão de Dom Eugênio, né? Dom Eugênio era cardeal, Dom Heitor arcebispo, Dom Heitor está vivo, né? Está na Suíça, está voltando da Suíça, não sei se vai conseguir chegar em tempo para o sepultamento do Eugênio amanhã, às 3 da tarde, mas Dom Heitor me telefonou. Como eu não atendi, porque estava com muito atarefado naquela confusão toda, Dom Heitor deixou uma mensagem na secretária eletrônica e disse assim, Padre Paulo, aqui é Dom Heitor. Eu estou telefonando porque é isso que Dom Eugênio faria se ele pudesse telefonar. Estou telefonando para dizer que eu estou do seu lado, que é o lado de Deus. Eu estive agora recentemente em Roma para a solenidade de São Pedro e São Paulo e me encontrei. Com a graça de Deus, me encontrei com Dom Heitor e pude agradecer a ele de coração. Na sacristia de São Pedro, me encontrei com Dom Heitor e para agradecer a ele. E Dom Heitor disse que fez isso como um dever dele, pelo bem que Dom Eugênio me queria. Assim, sinto muito. Estou alegre de saber que Dom Eugênio agora pode nos proteger do céu. Que ele agora pode estar mais presente do que antes. Mas sinto muito essa ausência, essa voz de um bispo que não tinha medo de ser fotocópia do Papa. Que não tinha medo de ser taxado de conservador, de quadrado, de alienado, embora tudo isso fosse, de uma certa forma, calunioso. Porque eu nunca vi um homem com tanta sensibilidade social como o Dom Eugênio. A caridade era uma coisa que corria nas veias dele. Dom Eugênio se sensibilizava desde isso, desde padre. Ele, quando me contava, falava do seu sacerdócio, como ele já tinha as fichas prontas de pequenas palestras, meditações que ele ia fazer com o povo, toda aquele a movimentação social que ele tinha, o movimento de educação rural, onde ele distribuiu tantos e tantos rádios naquele sertão para as pessoas receberem educação. Como a gente tinha uma sensibilidade social. Só que com essa sensibilidade social, um homem voltado para o pobre, voltado para as pessoas marginalizadas, ele não esvaziou a igreja e o conteúdo do evangelho num socialismo, numa agenda política. Não. Dom Eugênio foi pioneiro em quase tudo. O Banco da Providência, no Rio de Janeiro, que auxiliava tantos e tantos pobres, foi pioneiro na acolhida de aidéticos, pessoas necessitadas, a pastoral da criança, como ele apoiou a pastoral da criança. Enfim, Dom Eugênio, por exemplo, tinha umas coisas dele que era exemplar. Quando tinha um recebimento, uma ocasião assim, oficial, no palácio do governador, etc., ele ia de clergyman. Mas quando ele ia à favela, ele ia de batina de cardeal, batina frisada com faixa. Eu perguntei para o Dom Eugênio por quê? Porque lá no palácio eu tenho medo que usem o meu cargo para promoção política. Mas na favela eu sou o pastor. Na favela eu preciso ir como aquele que que é mandado por Deus para dar valor àquele povo, para dar valor àquelas pessoas. É interessante quando o Papa veio ao Brasil em 1980, Dom Eugênio, que era tido e havido como o bispo distante do povo, foi o bispo que levou o Papa mais perto do povo. Levou o Papa na favela do Vidigal. O Papa entrou numa casa de um favelado, sem tudo. Não era previsto, né? O Papa quebrou o protocolo, entrou na casa do favelado, que ele queria ver lá dentro como é que era. Dom Eugênio, no aterro do Flamengo, inesquecível aquela cena. Eu era adolescente em 1980, inesquecível a cena de ver o Papa passar naquela passarela no meio da multidão, pegando crianças para beijar e Dom Eugênio atrás. Era assim, foi um grande homem. Um grande homem. Um homem que viveu o seu lema, né? Esse lema dele, impendam et superimpendar, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. É interessante colocar um pouco no contexto, né? Ou seja, a tradução de impendam, superimpendam, é eu gastarei e desgastar-me-ei. O que é que isso quer dizer? No contexto é o seguinte. São Paulo está dizendo que ele não quer ser peso para ninguém, né? Vocês sabem que São Paulo, ele quando ia nas comunidades, nas várias cidades, ele trabalhava com as suas próprias mãos. E ele diz assim, assumindo a posição de pai. Então, olha só, o que São Paulo está ensinando aqui é o que é um pai. O que é um pai? São Paulo diz assim, não são os filhos que devem fazer economia para o pai, para sustentar o pai. É o contrário. É o pai quem deve fazer economia para sustentar o filho. Então ele diz: por isso eu gastarei, né? Voz ativa, gastarei e me desgastarei. Voz passiva. Ou seja, ele vai gastar tudo que ele tem, todas as suas posses, todos os seus bens, e depois, na voz passiva, me desgastarei. Não somente vou gastar o que eu tenho, eu vou gastar a mim mesmo, né? E vou gastar a mim mesmo superlativamente, né? Superimpendar. Eu gastarei e me desgastarei. Para quê? Para levar Cristo. Para levar o Evangelho. Mesmo que isso custe. Mesmo que, amando mais os coríntios de São Paulo, eu termine sendo amado menos. Ou seja, mesmo que amando mais, eu seja odiado por isso. Seja odiado porque amei. Isso é uma coisa típica de um pai. Interessante isso. Um pai, se a gente for pensar qual é a característica principal de um pai, o pai é um homem que não tem medo de amar, mesmo que isto faça com que o filho o odeie. Parece contraditório, mas a verdade é essa. É que o nosso amor nem sempre ele é compreendido. A gente ama. Às vezes o filho fica com raiva, mas foi por amor. Foi para o bem dele. Então, uma das grandes caridades que um pai deve fazer para com seu filho é permitir que o filho tenha raiva dele. Ou seja, permitir, porque muitas vezes, aqui que está a coisa. nós estamos temos essa mania de trocar a ética pela estética. Ou seja, os pais de hoje em dia todos querem sair bonitos na foto. Todos eles querem sair, né? Tá de bem com o filho, querem ser os cúmplices do filho. Então, quer fazer os caprichos do filho, quer fazer tudo aquilo que o filho. Olha, o importante é que meu filhinho não esteja com raiva do papai, porque filhinho tem que estar de bem com o papai. Ou seja, o pai que se preocupa mais com a sua imagem, sua própria imagem, do que com o bem do filho. Não. É necessário se preocupar com o bem do filho e não com a minha própria imagem. Então, o Dom Eugênio, ele vivia bastante isso, né? Dom Eugênio sabia ser duro, enérgico e sabia ser extremamente afável. Dom Eugênio tinha uma característica um pouco. Ele que nasceu no sertão do Acari tinha essa coisa o aspecto resistente, como se fosse, né, da vegetação resistente à seca, mas tinha um coração muito bondoso. Então, havia essa espécie de contraste, uma fidelidade que parecia às vezes meio dura, mas também uma bondade. Então, por isso, servo bom e fiel. Bom e fiel. Dom Eugênio, ele mesmo confessa que a carreira eclesiástica dele foi fulminante, foi uma coisa assim, espantosa, né? O homem com 30 e poucos anos de idade já era bispo, né? Depois, logo em seguida, com 40 e poucos anos, era cardeal e assim por diante. Foi uma carreira estrondosa. Mas ele dizia: eu sempre paguei muito caro por tudo aquilo que Deus realizou na minha carreira. Ele não usava a palavra carreira, estou usando a palavra carreira para você entender do que é que ele estava falando. Ou seja, cada promoção, cada condecoração, cada reconhecimento do Papa pelos serviços de Dom Eugênio sempre ficava um pouco com o pé atrás, porque ele sabia que depois na vida privada viria um espinho, né? Era por uma coisa ou por outra, sempre havia algum sofrimento interior. Uma das coisas que Dom Eugênio fazia sempre, quando ele vinha a Roma, eu estou lembrando, essas coisas, essas lembranças, são simplesmente para mostrar esse homem, né? Que era pouco conhecido. Estou falando dessas coisas da intimidade, né? Para lembrar, naquela época, em Roma, eu fiquei 5 anos em Roma e nós tínhamos pouca notícia do Brasil, não havia internet, né? O fax tinha acabado de ser inventado, para nós era uma grande novidade poder receber uma carta imediatamente, né? Por um fax. Então, Dom Eugênio, todas as vezes que vinha, trazia jornais para que a gente pudesse ter notícias do Brasil. E para nós que o servíamos de alguma forma, ele trazia sempre um pequeno presente, né? Sempre trazia uma goiabada, alguma coisa assim que não tinha na Itália, que para nós era uma guloseima, né? Poder matar a saudade de uma coisa que fosse do Brasil. E ele sempre levava para o Papa um presente, né? Pegava, tinha essas pedras de decoração bonitas, levava para o Papa. E o Papa João Paulo II uma vez perguntou para Dom Eugênio: Dom Eugênio, por que é que o senhor nunca vem de mão vazia? Por que é que o senhor sempre traz algum presente? O Dom Eugênio respondeu para o Papa João Paulo II e disse: Santo Padre, a gente pode dar um presente para uma pessoa porque quer bem, mas a gente pode fazer mais ainda. Nós podemos dar o presente para uma pessoa porque cremos. Isso era Dom Eugênio. Ele cria. Ele acreditava no que era o Papa. E ele dava um presente para o Papa porque ele cria. Dava uma pedra para o Papa, uma pedra decorativa, bonita, preciosa, mas porque o Papa era a pedra da igreja. Pedro, tu és pedra. Então, aquele que vem e dá um presente porque crê. Uma outra recordação bonita do Eugênio foi com Paulo VI, né? Eu não alcancei essa época de Paulo VI, é evidente, porque Paulo VI morreu em 78, era. Mas Dom Eugênio se recordava, porque todas as vezes que ele vinha a Roma, Dom Eugênio passava na Basílica de São Pedro para visitar o túmulo de São Pedro, rezar o Creio na frente do túmulo de São Pedro. Mas ele fazia questão de passar no túmulo de Paulo VI. Eu perguntei um dia por quê. Ele disse assim: é porque todas as vezes que eu era recebido em audiência por Paulo VI, Paulo VI tratava dos negócios, né? E dizia tudo. Depois que terminava, ele colocava a agenda do lado, olhava para mim e dizia assim: e o senhor? O que é que eu posso fazer pelo senhor? E Dom Eugênio sempre respondia: nada, não, o senhor não se preocupe, estou muito bem, tranquilo. E agora, depois de morto, depois que Paulo VI estava morto, todas as vezes que Dom Eugênio ia a Roma, ele ia diante do túmulo de Paulo VI para responder essa pergunta: Dom Eugênio, o que é que eu posso fazer pelo Senhor? E ele ia colocar as necessidades dele para Paulo VI, para pedir para Paulo VI interceder por ele. Uma das relíquias de Paulo VI que Dom Eugênio guardava com muito carinho, um evangeliário, um perdão, um evangeliário, não, um pequeno livro dos Evangelhos, uma edição pequena de bolso, em que Paulo VI fez uma dedicatória e ele escreveu para Dom Eugênio, e aí Paulo VI parou assim, e antes, no meio da frase, Paulo VI parou, pensou e disse: posso dizer isto? Posso, posso. E escreveu: caro amigo. O Papa chamando Dom Eugênio de amigo. Isso para Dom Eugênio era tudo. Para Dom Eugênio, ser amigo do Papa. Então, essas coisas assim que revelam um pouco um Dom Eugênio secreto. Um Dom Eugênio que pouca gente conheceu, mas que formou o meu coração de padre. Ele era um padre. Padre. Isso acho que a gente podia dizer com muita clareza. Um padre. A fidelidade com que ele celebrava a liturgia das horas. A fidelidade com que ele rezava o terço todos os dias, a fidelidade com que ele celebrava a missa, padre, né? Por exemplo, Dom Eugênio nunca administrava um sacramento sem pôr batina, né? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vinha pedir para que ele o atendesse em confissão. Se Dom Gentar de Clesma, ele não atendia a confissão. Ele tinha que pôr a batina para atender a confissão de batina. Para a missa, sempre. Né? Se ele estava de Clesma o dia todo, ia para o quarto, colocava a batina e ia celebrar a missa. E assim por diante, essas pequenas delicadezas de consciência que ele tinha. De fazer as coisas corretamente, da melhor forma, né? Querendo agradar a Deus. Querendo agradar a Deus. Em tudo, Dom Eugênio foi muito reto na sua consciência, e eu acho que ele é um modelo para nós. Eu ouso. Vamos rezar por eles, é o nosso dever, sufragar a alma dele, mas acho que ele já está no céu. Acho que já está no céu, principalmente porque os últimos anos de vida para ele foram anos de muito sofrimento, sofrimento pessoal, sofrimento íntimo, né? Ele não gostava muito que se falasse dos sofrimentos dele, mas eu me recordo uma vez que, falando dessa questão dos sofrimentos, eu disse para ele: Dom Eugênio, eu acho que tudo isso que o senhor está sofrendo não é só para sua purificação pessoal, mas tudo isso tem um valor, porque existe uma eleição. Existe uma eleição quando Deus escolhe uma pessoa e diz: olha, eu sofri por você. Agora sofra um pouco por mim. Eu me lembro que essa palavra tocou o coração dele. Então, esse é o grande homem que nós queremos recordar. Eu, nessa noite, nessa madrugada, eu vou viajar para o Rio de Janeiro e, com a graça de Deus, vou participar do funeral de Dom Eugênio, e sabendo que nós perdemos aqui na Terra um homem que foi um sinal claro de Deus, mas que lá no céu certamente ele vai fazer um bem enorme para a Igreja do Brasil. Vocês não se espantem se as coisas começarem, né, a demonstrar sinais da graça de Deus acontecendo ao nosso redor. Eu acho que é um sinal claro de Deus, aquelas pombas pousando no caixão de Eugênio lá no velório, na Catedral do Rio de Janeiro. É, né? Um sinal claro de uma presença de Deus ali, da presença do Espírito Santo. É uma coisa impressionante, né? Uma pomba em cima do caixão durante horas ali, né? Seguindo o caixão de Dom Eugênio. Uma coisa extraordinária. Um sinal do céu. Um sinal do céu, sem dúvida nenhuma. Bom, queria concluir essa aula especial, essa aula diferente a respeito de Dom Eugênio Salles, colocando para vocês também a necessidade de nós arregaçarmos as mangas nessa nossa batalha contra a implantação do aborto no Brasil, não é? Vocês têm aí o vídeo que está no nosso site. O governo se prepara para implantar o aborto no Brasil. A situação é muito séria, muito grave. Na parresia e nas aulas das próximas semanas, nós vamos tratar a respeito desse assunto, para colocar a vocês a par de todas as ligações que esse movimento do governo tem com as fundações internacionais. Isso é todo um movimento, né, que tem muito mais coisa por trás do que simplesmente o aborto, mas se fosse só o aborto já valeria a pena lutar. Como é o aborto e muito mais outra coisa, não vale a pena ainda mais. Então, vocês lutem, vamos. Nosso primeiro passo é divulgar. Nós precisamos divulgar esse vídeo, não é? Esse vídeo e divulgar o comunicado do Regional Sul 1 de São Paulo, o Regional de São Paulo, né, em que a comissão Provida, os bispos de São Paulo se pronunciam denunciando tudo isso. Tudo isso vocês vão encontrar esse material no meu site, né? Então, tanto o vídeo que eu fiz como o pronunciamento do Regional Sul 1. São coisas que precisam ser divulgadas, né? Então, faça isso, poste no Facebook, no Twitter, nos meios de comunicação, vamos, né, fazer isso crescer geometricamente para que os brasileiros acordem. Nós precisamos acordar para essa realidade, que o aborto está sendo implantado no Brasil. Não está sendo mudada a legislação, mas está sendo implantado o aborto no Brasil, e isso é de uma gravíssima, gravíssima urgência e importância. Então, vamos prestar muita atenção com isso. Então, confiamos também, né, a Deus tudo isso. Quem sabe o Evangelho lá do céu vai interceder por nós nessa luta. Ele que era um grande batalhador pró-vida, né? Enquanto durante seu período de episcopado, as ameaças por legalizar o aborto não foram tão graves assim como nós estamos vivendo hoje, mas ele certamente teve muitas manifestações rebatendo e colocando firme a posição da igreja neste assunto de defesa da vida. Então vamos concluir com a bênção de Deus, para que Deus nos abençoe nessa nossa luta, né? Amanhã, para o pessoal do Rio de Janeiro, né, o pessoal que está acompanhando pela internet, amanhã, se Deus quiser, temos encontro marcado na Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, para o sepultamento do nosso patriarca, essa coluna da igreja, Dom Eugênio Salles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.